Vai começar. Aposta Cast.
No Aposta Cast de hoje falamos sobre NBA, a volta do melhor basquete do mundo. Nosso tipster especialista Gustavo Zambrano fez uma avaliação dos times, das regras, do que mudou. E a gente está aguardando o começo. Esse podcast está saindo junto com o primeiro dia do basquete. Acompanha o que a gente acha, nossos pitacos, nossos palpites, nossas impressões. Bruno, você que sabe tudo do basquete, onde é que a gente acha esse programa, esse podcast, as dicas?
Rodrigão, achei tudo massa, as informações foram incríveis. Mas o que mais me impressionou é que enquanto a gente passa aqui o confinamento com a sogra, lá o pessoal passa a quarentena na Disney, né?
Royalties, beleza. Não deixe de conferir e escutar esse ApostaCast. Esperamos lá.
Lembrando que esse podcast pode ser escutado também no Spotify.
E o iTunes também.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
Olá, este é o ApostaCast, começando com um latido de cachorro com o vizinho fazendo obra, mas nós não podemos parar, né? A NBA tá de volta, estou aqui com o Bruno Coll, tudo bem, Bruno?
Bora, bora, já fiz o meu aquecimento aqui com a minha cesta de basquete aqui, home office.
Né? É? Boa, boa, boa.
É virtual, claro, é virtual.
E os jogadores também na bolha, né? Vamos saber mais do Gustavo Zambrano, nosso especialista em esportes americanos, o que a gente vai poder aguardar, esperar dessa volta da NBA. Tudo bem, Gustavo?
Tudo bem, estamos aqui voltando mais um esporte.
Você está no meio do beisebol, a NFL começa daqui um mês e pouco, né?
É exatamente isso.
Eu já não me lembro mais quase nada dos times, a gente lembra dos jogadores, mas essa pausa aí quebrou realmente o que você estava fazendo de dia a dia, de acompanhamento, postando no Aposta 10 as tuas dicas dos jogos, teus power rankings, enfim. Deu uma quebrada feia, né?
Sim, são 4 meses, né? 4 meses é um terço de ano, então já faz bastante tempo que a gente tá parado de uma temporada que tava em andamento. Então é bem estranho até voltar a temporada que já vinha ocorrendo. Vai ser um pouco inusitado, a gente vai ter que trabalhar com isso, né?
Pro pessoal que tá ouvindo a gente, a primeira coisa a informar é que a NBA vai ser em Orlando, é isso? Lá na Disney?
Eles estão tudo confinados lá, no que eles estão chamando de bolha, e vão jogar nos mesmos ginásios ali, 2 ou 3 ginásios, tudo em Orlando.
Aparentemente, o lugar chama-se bolha porque eles parecem que já estão lá faz 2 semanas, fizeram e fazem testes com uma alta periodicidade, e ninguém pode sair, não pode receber visitas, eles estão em hotéis lá da própria estrutura, que obviamente não tem mais visitante nenhum nesse momento. E às vezes um ou outro acaba tendo que sair por motivo de força maior, parente doente, problema médico, alguma coisa assim importante. E quem sai vai ter que fazer todo o protocolo de volta e ficar alguns dias fora, fazer vários exames. E teoricamente é para não sair. Quem sai vai ficar fora um certo tempo, principalmente se estiver já com os jogos de andamento. Então é uma proposta bem inusitada. O que você está achando dessas regras para um jogador de basquete acostumado com outra rotina, Gustavo?
A gente vai ter que ver como eles vão lidar com isso. O basquete, eu acho que sem público, ele vai ficar mais estranho que o beisebol. O beisebol ainda é um jogo mais de concentração, os caras estão sabendo lidar bem com esse fator sem público. Agora, o basquete vai ser um pouquinho estranho, né? Vai ficar aquele clima de Summer League, que é quando eles
jogam.
Mas sabe
uma coisa, meus amigos? Sabe uma coisa? Fiquei sabendo que no primeiro jogo já vão chamar o Trump, né? O presidente Trump. Chamaram o Trump porque o Disney sem pateta não
O que o Gustavo tá falando é que pro jogador vai ser esquisitão, né? Enfim, vamos aguardar os movimentos. Outra coisa importante é que não foram todos os times que voltaram para essa continuação do campeonato. Por exemplo, na tabela do lado oeste, são 13 times buscando por 2 vagas, já que 6 vagas estão garantidas. E no lado leste, são 9 times por 8 vagas, sendo que basicamente é Brooklyn Nets, Orlando Magic, dando uma chancezinha pro Washington Wizards, se eles ganharem lá uma porrada a partir em seguida, umas quatro, sei lá o quê, eles têm chance. Mas se perder umas duas, já cai fora, parece. Então, vai servir pra quê, então, esses jogos pros times que já estão classificados, Gustavo, na tua opinião?
Pra ranqueamento, né, na tabela. Uhum. Numa chave, teoricamente, você enfrentar um adversário mais fraco na próxima... na primeira fase dos playoffs, ainda que não tenha mais um mando de campo, né, um mando de casa, que vai ser uma outra coisa a ser observada nesse início de temporada, mas serve para o ranqueamento. É melhor para o Bucks ser a melhor campanha da liga, ainda que ele não tenha um mando de quadra, porque ele vai enfrentar o oitavo colocado do leste, pode fugir. Se, por exemplo, o Bucks caísse, é que isso não tem chance de ocorrer, mas um exemplo absurdo, se ele caísse para terceiro, ele poderia enfrentar o Philadelphia 76ers. O que daria um jogo muito mais complicado, né? Muito mais parelho do que contra um Orlando Magic ou Washington Wizards da vida.
Nos playoffs de número ímpar, 5, 7 partidas, coisas assim, o time que teve melhor campanha saía com um jogo a mais em casa. Então isso já altera um pouco também a matemática da coisa para os playoffs. São coisas inusitadas. A NBA vai até outubro, mais ou menos, vão ter muitos jogos. Então os times também vão aproveitar isso aqui para voltar a reaprender a jogar. Nas temporadas regulares dos outros anos, quando o time já estava classificado, eles botavam as reservas, né? Para evitar contusão, para descansar, para tirar umas férias, enfim, para o cara dar uma. Aliviar a cabeça, desfocar um pouquinho e voltar mais energizado. Agora não vai acontecer isso, eu acho, ou não sei, o que, que você acha? Será que vai rolar?
Não, acho que alguns times sim. O Los Angeles Lakers, por exemplo, já avisaram que no primeiro jogo deles. Alguns jogadores não vão jogar contra o Washington, LeBron James é um deles. Então eu acredito que tem essa tendência das equipes que estão mais estabelecidas de pouparem jogadores em algumas partidas nessa reta final.
Entendi. Porque a gente não sabe o quanto eles estão treinando juntos, e também como será necessário, de que forma será necessária a aclimatação deles ao ritmo, e não precisa ser tudo de uma vez, o cara vai entrar agora já dando o máximo, pode ser gradual também, dependendo de cada caso. Bom, a gente esqueceu de muitas coisas aí da temporada.
Não, pera aí rapidinho, é só uma correção. Sim. O Lakers tá poupando num jogo treino contra o Washington Wizards, o primeiro jogo dele, Clippers, na quinta-feira, que é um dos jogos de abertura do reinício da temporada.
Ah, tá, tem diferença. Ok. O que eu ia falar é que a gente esquece muita coisa da temporada regular, mas a gente não esquece das apostas que a gente fez aqui no Aposta Cast valendo pizza. Uma delas eu já perdi, que o Dallas. Eu apostei que o Portland ia entrar e o Dallas. Ou contrário.
Apostou que o Dallas ia ficar fora dos playoffs. Ainda é uma aposta.
Eu vou conferir bem o.
Não, eu quero participar dessa porque tem iFood em Porto Belo, apesar de ser uma cidade pequena, tá?
Tá. Você quer pizza.
Pode mandar, não tem problema.
Tá bom. Essa aposta eu dava como perdida. A outra era o. Eu com o Lakers e você com o Utah pra ser campeão da liga, da conferência, e se ninguém ganhasse, dos dois empatava, era isso?
Provavelmente a gente vai empatar.
Ah, não, o Lakers tá ganhando.
Não, mas é a conferência. Não muda os termos das apostas.
Eu tento ver se o cara... Ganhar... Pô, você falou que esqueceu, mas não esqueceu nada, safado.
Não,
tô tentando dar um migué no cara.
Arquivado aqui, mas... lá.
Bom, então voltando à tabela, uma chave lá tem 9 times, outra tem 13. Basicamente, então, nós temos o Dallas, o Memphis e o Portland lutando por uma vaga. Ah, não, esse aqui não, desculpa, são duas vagas, perdão.
São duas vagas, o Dallas não está garantido.
Ele tem 8 vitórias a mais, então matematicamente tem alguma chance de dar errado, mas é difícil que dê problemas. Então, basicamente, Memphis, Portland, Pelicans, Kings, Spurs e Suns lutando por uma vaga, contando que o Dallas consiga garantir. Matematicamente tem alguma chancezinha de dar errado, mas aparentemente não. Desses times, pelo que eu pesquisei, o Portland teve 2 retornos, que seriam o Collins e o Nurkic. E dizem que eles estão saudáveis. Eu sei que o Gustavo falou mal do time, porque desmanchou, contratou mal. O Whiteside não é um jogador tão confiável, apesar que ele mostrou um resultado melhor que ele estava tendo no Miami, eu acho, né?
Uhum.
Então.
Ele jogou razoavelmente bem. Portland parece que sabe trabalhar com pivô. O Nurkic antes de ir pro Portland também não era nada demais.
Uhum. Então parece que eles estão aí na luta, porque o elenco do Grizzlies a gente sabe que é muito esforçado e talentoso, mas não é aquele elenco reforçado. E o Pelicans, que a gente sempre gostou, mas que estava atuando por baixo, começou a subir na reta final da temporada regular e parece que não muda muito o quadro, continua em ascendência e tem chances reais de beliscar essa última vaga junto com o Grizzlies. Qual é a regra? Se o oitavo colocado, digamos que o Grizzlies tiver 4 vitórias, ou 3, ou 2, ou 1, ou nenhuma na frente do nono colocado, digamos que seja Memphis com 32 vitórias, que nem está agora, e o Pelicans com 28, que dá 4 exatas, o Grizzlies não pega a vaga. Ele vai fazer um playoff, um mata-mata, uma decisão, playoff, entre os dois times. E o que está em oitavo, se ganhar um jogo, entra para os playoffs. Já o New Orleans, que está atrás na pontuação, em nono lugar, tem que ganhar 2 partidas. Isso se decide em 2-3 dias. E logo depois já começa o playoff, ou seja, bem corrido. Como envolve vários times, pode dar empate, aí pode dar uma treta bem violenta. Mas a princípio, pelo que eu andei pesquisando, o Portland se reforçou um pouco, o Memphis continuou meio na mesma, e o Pelicans vem com tudo aí, só que ele está 1 ponto atrás, uma vitória atrás do Portland, e 4 atrás do Memphis Grizzlies. Então essa é a situação atual desse lado, e com zebras aí para Sacramento Kings, Spurs, que perdeu o Aldridge, que era um dos melhores jogadores, e o Suns, que é o Suns. Está com mais uma diferença maior de vitórias, e que é um time bem peladeiro, e é bem difícil que eles consigam. O que você acha que vai dar aqui nesse lado em termos de classificação, Gustavo?
Eu acho que você falou bem do Pelicans. O Pelicans era um time em ascensão. O Zion Williamson é tudo o que se esperava dele, né? Mas mesmo antes dele começar a jogar, a equipe já vinha jogando razoavelmente bem. O Brandon Ingram, que eu acho que a gente passou anos criticando aqui, mas tá melhorou bem. Muito nessa temporada. O J.J. Redick, que é um ótimo arremessador, mesmo veterano. O pivô deles que eu gosto, o Favors, também, que pra mim é subvalorizado. Agora tem um problema do Pelicans aqui, que eu tava lendo que o Williamson tá com problema pessoal fora da bolha.
Isso.
Não relatado, obviamente.
É.
Mas imagino que ele só perca, se perder, deve perder o jogo de amanhã contra o... De amanhã não, de quinta-feira contra o Jazz. Mas deve retornar em breve, não. Acho que ele vai ficar fora da temporada. Por time mesmo, eu acho que os Pelicans são realmente a melhor equipe daqui. O Blazers pode sim surpreender. É um time que voltou saudável, com exceção do Trevor Ariza, que optou por não participar do restante da temporada. Mas o restante está bem. O Rodney Hood segue machucado, mas eles têm, como você falou, o retorno do Nurkic e do Zach Collins. É, daí para baixo, poucas chances. Mais interessantes para aposta mesmo. O Suns não é um time tão ruim, não. Eles estavam jogando bem nessa temporada. Tiveram problemas de lesões, perderam alguns jogos que não deveriam perder, mas eu acho que para termos de aposta, como eles são considerados praticamente fora, eles vão ser um valor interessante.
Pra jogo a jogo, né?
Jogo a jogo, exatamente. Para classificar, obviamente, não. Mas nesse bolo aí, eu realmente gosto do Pelicans, e acho que o Mavericks, como você diz, já está classificado, apesar da matemática não dizer isso, mas é impossível que eles fiquem fora.
Pois é. Eu vou fazer uma lista aqui, uma leitura rápida de quem foi comprovado ou anunciado com Covid que tá por aí. Michael Beasley, do Brooklyn, e não vai jogar em Orlando. Tá? Não sei qual o motivo, de repente pessoal, pela doença. Eric Bledsoe, importante jogador do Milwaukee. Harrison Barnes, Sacramento Kings. Russell Westbrook, inclusive não vai jogar os primeiros jogos, porque foi dia 13 anunciado, são 2 semanas, seriam hoje, mais ou menos. Gary Payton II, do Washington. Torian Prince, do Brooklyn. Não vai jogar também em Orlando. Sabe que o Brooklyn tá totalmente quebrado. O Shamet, do Clippers, jogador também importante do banco. Outro do Brooklyn, que não vai jogar, importantíssimo. Spencer Dinwiddie. Outro do Brooklyn Nets, o DeAndre Jordan, pivôzão, não vai jogar também. Então o Nets já não tinha Irving. quebrou de vez.
É, Derek... Ah, não, antes não tem elenco agora.
É, Derek Jones do Miami, Jabari Parker do Sacramento, pivôzão também importante, Buddy Hield do Sacramento, melhor do time. Isso foi em junho, então teoricamente...
Não, eu tô com a lista atualizada aqui. É. O Jabari Parker vai jogar, já tá recuperado.
Sim, sim. Alex Lane do Sacramento, olha quanto cara. Como você falou, deve ter uma lista muito maior. Malcolm Brogdon do Milwaukee, Joe Kick do Denver, Marcus Smart do Boston, Donovan Mitchell e Rudy Gobert do Utah. Ou seja, um monte de cara importantíssimo para os seus times. E alguns não vão jogar, impressionante.
Eu acho até que o técnico vai descobrir isso na hora só.
Ah, cara, tem aí a lenda, hein?
Cadê o cara? Não, saiu agora.
Ontem na MLB a temporada ficou com um risco de ser cancelada porque o Miami Marlins testou 8 jogadores no mesmo dia com Covid. E aí tiveram que isolar o Marlins e os adversários dos Marlins que iam jogar outra série contra os Yankees. Mas aí parece que agora conseguiram contornar, o Marlins vai voltar com um monte de jogador que ninguém conhece, e até os caras se recuperarem, mas deu surto lá, já nos primeiros dias a gente acabou tendo um surto que pegou uma equipe inteira praticamente.
Ou seja, né, época das zebras, né?
Que nem
você... era muito ruim, o pessoal ainda fala, Marlins, a preocupação ontem os donos fizeram uma reunião, uma conferência para decidir o retorno da temporada, segmento da temporada, né? E alguém colocou, mas o Marlins perdendo 8 jogadores é competitivo? Eu falei, mas já não eram.
Não, pois é. Mas essa humilhação também não precisa passar também, né?
Não precisa, ficou feio.
Tem que fingir que não, boa, perdemos 8 jogadores aqui.
Ou seja, o esporte norte-americano tá parecido com o esporte barriga verde aí de Santa Catarina. O futebol voltou e desvoltou. E anuncia e desanuncia.
Não, mas o Chapecoense resolveu o problema. Foi isso que resolveu o problema.
De que forma?
Eles treinam com vídeo sem convite. Né?
Beleza. Vamos pular para a Conferência Leste. Aqui nós temos 6 times já classificados. O Bucks, Raptors, Celtics, Heat, Pacers e 76ers. Aí, com chance matemática de cair fora, o Brooklyn Nets, que a gente está vendo aí que está todo desfalcado, dizimado. E Orlando Magic, que era um time que a gente sempre achou que ia pegar umas 8 vagas tranquilo. E tá com 6 vitórias de diferença do Washington Wizards, que é o único time que vai disputar aí pra tentar uma vaga de playoff. Vai tentar ficar 4 de diferença. E se ficar entre 4 de diferença, faz esse desafio aí, playoff, de um time contra outro, tendo que ganhar 2 partidas. Caso o Nets despenque e perca quase tudo, e o Wizards consiga ganhar em algumas partidas... Aí complica pro Nets, né? E o Wizards tem alguma chance. Mas deixa eu ver como é que tá o Wizards de desfalques também. Se o Gustavo souber, por favor, me
diga. Não, isso aí acabou. O Wizards vai sem o Bertans e sem o Bradley Beal. O Wizards vai durar. O Nets vai pros playoffs pra ser surrado na
primeira. Exatamente. Então, por isso que todo mundo quer, no outro lado, ficar entre o primeiro e o segundo, pra pegar esse
tipo de... exatamente. É, o Magic deve subir pra 7ª colocação, até porque tem um time saudável e melhor do que o Nets também.
Uhum.
E o Nets deve ir em 8º, porque é praticamente impossível que o Washington Wizards consiga essa classificação. É impossível, na verdade. Mas aí vai ser surrado pelo Milwaukee Brewers.
Entendi. Brewers não, Bucks.
Agora
eu manjo do beisebol, tu lembra que assisti o último podcast.
Essa época eu confundi os times.
Beleza. Bom, essa história da bolha aí deu umas treta, né, cara? O Lou Williams pediu uma autorização pra sair por motivo pessoal, provavelmente familiar. Aí um cara postou, um amigo dele postou uma foto dele num bar de strippers, né? Aí curtindo a vida doidada e tal. Depois apagaram tudo.
Pai dele.
É, pois é. Não,
ele tem o que tipo... tornou as coisas mais bizarras, né?
É, enfim, o cara saiu porque o pai tava com problema de saúde, ou morreu, sei lá o quê.
E não, o cara morreu.
É, então, depois postaram dizendo que a foto era antiga, era um amigo que postou lá, mas ficou ruim, né? Até o cara se explicar que a vaca não tem chifre, né? Bom, olhando ainda mais as informações aqui, nós vamos fazer uma pausa, já que não temos... tanta firmeza de falar sobre os times ainda, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Eu vou fazer aquelas perguntas que todo mundo quer.
Deixa eu só contar duas historinhas da bolha rapidinho.
Claro. Opa.
Teve uma é o Jimmy Butler, que começaram a reclamar que tava, o quarto do Jimmy Butler tava barulho a madrugada inteira. E foram ver o que tava acontecendo, né? E aí o Butler tava batendo bola, treinando drible.
Né? Imaginei isso, cara. Se perguntasse,
ia saber. Mostra muito da personalidade dele. Sempre.
É, ele tem a fama de acordar cedo e convidar os amigos pra bater uma bola 4 da manhã, né?
É, isso mesmo. E o Kawhi Leonard, ele voltou. Dizem que ninguém sabia onde estava o Kawhi Leonard durante a quarentena, né? Uhum. Mas ficou 150 dias sem comunicação. E aí ele voltou dando entrevista com um sorriso de orelha a orelha. Ele não, cara, muito comunicável. E aí perguntaram, ele falou, eu nunca me senti tão bem na minha vida. Faz 150 dias que eu não falo com ninguém.
E deu aquela risada.
É, ele ficou...
Cara, mas imagina, o cara tem dinheiro, tem uma ilha, ou tem uma montanha no Alasca, ou uma fazenda de milhões de hectares lá naquelas florestas. O cara fica lá sem Wi-Fi, porra, de boas, né?
É, tem gente que não aguenta, né? Mas é da personalidade do cara. Eu me identifico com ele, né? Então, facilmente.
Beleza, beleza. É, o pessoal quer sempre ouvir os convidados errarem, né? Então é hora do quiz, Bruno!
Quiz do ApostaCast.
É a hora dele falar o que não sabe, as crianças vão chorar e não vão saber a resposta.
Vou confessar que eu também nunca sei, mas eu, mas eu adoro rir da cara do cara.
vamos lá, são curiosidades que o povo quer saber. E quem não sabe vai aprender. Vamos lá, Gustavo Zambrano, pergunta número 1. Quanto que você acha que ganha de cachê aquelas meninas que ficam no jogo dançando, as cheerleaders da NBA? Quanto que ela ganha por jogo? Dá o seu chute.
Agora é zero, né? Agora é
zero. Naquele tempo antigo, agora não vai ter, bem lembrado.
É, eu imagino que não seja muito, porque eu acho que já teve polêmica nesse segmento aí. Eu diria uns $100.
Muito bem! O valor médio é $100. Varia entre 50 e 150, a média é 100. Cara, bom de chute tá aí.
É porque, pra não dizer que são outra coisa, grande parte delas são professoras de dança, né?
Então aqui é um jeito... Você começou, elas são professoras.
É um jeito de se divulgar. No mundo moderno não dá pra gente falar essas coisas nessa parte aqui.
E a minha irmã mais velha tem líder.
Foi mal,
cara. Ela é cheerleader lá no Oktoberfest de Blumenau, né?
Cheerleader de Bolão 27.
Bolão 27? Explica o que é isso aí pra galera do resto do Brasil. Eu sei o que é.
Ah, é, o Bolão é lá em Dayal, tem uma tradição que é um tipo de uma espécie de boliche, certo? Mas é um boliche com calha. A bola tem que passar por uma calha específica antes de chegar nos pinos.
Caraca, é emocionante. E é uma bola gigante, né? O nome não é à toa de bolão, é uma bola de boliche gigante.
Os pinos são mistos, né? E quem joga melhor são as mulheres do cara, porque as mulheres do cara são os tanques lá em Dayal, no caso. E ficam bebendo na torcida. Né?
E fazem uma zona, eu já fui em competição de bolão. Cara, rapaz, parece que ele tá passando.
Nunca bebi tanto, cara.
Um trem elétrico. Beleza, vamos voltar ao que interessa, o quiz. A primeira questão ele acertou. Agora tem que pegar mais pesado. Um jogador do Houston Rockets levou para a bolha 60 pares de tênis. Você pode chutar ou adivinhar se já sabe. Quem jogador do Houston Rockets levou 60 pares de tênis para a bolha em Orlando?
Não faço a mínima ideia, vou chutar o Austin Rivers.
P.G. Tucker, o carecão veterano. 1-1, essa foi boa, hein? Não,
parece banda de rock pedindo 80 toalhas brancas.
Terceira questão, também vai pegar pesado. Um jogador do Boston Celtics levou para a bolha, uma bolha pessoal, uma câmara hiperbárica, onde ele dorme num casulo. Pra se recompor, melhorar o corpo, sei lá o que diabo, cara. Pensa com isso. Que jogador do Boston Celtics fez essa extravagância? Levou uma câmera?
Vou chutar também, que eu não vi notícia nesse sentido, mas eu vou chutar o Enes Kanter, que ele tem uma cara de maluco.
Jaylen Brown, que eu tô pra essa escolha aí.
Esse peguei cara pesado. Tem que ter cuzão no meio do nome. Cuzão, né, cara? Botar uma bolha. Ah, não, o cara quer ver. cara deve estar até jogando, treinando com camisinha.
Uma pergunta básica aqui, que todo torcedor de basquete já sabe, mas a gente tem que perguntar aqui. Qual foi o time que mais ganhou títulos da NBA?
Boston Celtics.
Olha aí, olha, o cara tá por dentro, né?
Ponto, ponto. Pô, mas tu entrega.
2-2, 2-2. Não, tem que dar umas fáceis, senão o cara fica triste, né? Depois, não, depois ele vem aqui em off, ô, oh, pegou pesado, cara. O pessoal aí me segue, pensa que eu vou saber tudo. É, tem choradeira aqui, já recebi reclamação, pega leve.
Projeto
vamos
convidado em mim, não.
Não, o Zé Mano não liga, não. O
Zé Mano,
ele só manda textinho, não fica mandando áudio chorando, não. Quinta e última e decisiva, tá 2-2, né? A NBA tem uma regrinha lá que os jogadores, se forem se tornar pai durante a temporada, os jogos aí, tal, podem pedir uma licença paternidade. E nessa época agora de retomada, três caras famosos aí, não são perrapados não, estão previstos a ser pai e já falaram que vão pedir essa licença para acompanhar o nascimento e, sei lá, os primeiros momentos dos seus filhos. Um jogador é do Boston, outro é do Dallas e o outro é do Oklahoma.
Que é o quê? Os três, o nome do filho?
Então, um dos três que ele acertar tá valendo, que vai ser pai. São três conhecidos, não é pé rapado não. Oklahoma, Boston e Dallas.
Tá, vou chutar também. Não...
Acertando tá, um, tá bom.
Walker,
acertando um, chutando,
Luca, tá bom. City. E do Dallas, não, do qualquer outro time, do Oklahoma, Steve Adams.
Schrader, que é do Oklahoma? Hayward, Gordon Hayward, do Boston. E Mike Conley, que é do Dallas, eu acho, né?
Putz.
É, pensa que vai chutar três e acertar um. Aqui não é fácil, rapaz. Pô, como é que você não sabe quem vai ser pai? Pô?
Tô vendo no final do três num bar, né, trocando charuto.
Parece foto, os caras falam que é antiga.
Enfim, deve ser coisa rápida, o cara não vai ficar duas semanas fora, não, né? Deve ser.
Normalmente é 3 dias a licença paternidade.
É, mas com essa bolha aí talvez tenha que dar algum ajuste.
Ah, sim, é verdade.
Qual foi o saldo de hoje? O saldo foi dois certos, é isso?
Dois certos. Marca e marca aí, porque o pessoal vai cobrar.
Vou marcar, mas também não capa porque tem o. Permisso para
discurso? Ah, eu já tava pulando a página aqui já.
Não pula, não. Olha só. Pergunta número 1 para o Sponzi. Sponzi, qual é a bebida que os apostadores evitam tomar porque dá azar?
Essa eu sei.
Ah, não. Calma.
Vou esperar depois eu passo pro Zambrano.
Campari? Que é vermelho?
Não, qual é o.
Red Label.
Boa. Eu sabia que tinha Red Label.
Red Label.
Olha aí, alguém acertou.
Olha. Alguém acertou as minhas perguntas, cara. Coisa boa.
Putz, e o Red Label, você já pensa no amarelão do uísque, né? Tudo bem, mandou bem.
Isso. Tá, o Campari foi boa também, gostei do Campari. Bebida de velho, mas tudo bem.
Opa. Me mantém com esse corpinho de 49, cara.
O cara que entra no bar e
podia estar muito pior.
Os amigos vão embora, cara.
O cara tem que ter respeito no bar.
Igual de grosso o negócio. Ó, seguinte. Outra pergunta é, essa é fácil, hein, Tony? Quem é a maior apostadora da feira?
Da feira?
É. O Brando já sabe também.
Não sei. Eu achei engraçado o silêncio.
Tia do pastel.
Meu Deus. Dá pra escutar a maquininha do
vídeo.
Diz quando acertou uma até agora.
Cara, mas também essas perguntas malditas aí que você faz, cara.
Essas são trocadilhas infames, essa daí não dá pra acertar.
Com certeza, com certeza. Quanto mais infame, mais audiência.
Fala aí.
Cara, é a Beteraba.
Eu não vou fazer o trocadilho que eu gostaria em respeito aos ouvintes, tá? Mas essa pegadinha aí, você faz no lugar errado e você leva uma beterraba também, ó. Ó, a vez.
Bora.
Gustavo, como um apostador de experiência, vivenciou muita coisa na vida já, mas algo desse jeito é complicado até de dá conselho para apostador que tá ouvindo a gente aí, né? Como apostar após a volta da parada do Covid? Pô, um troço meio foda, né? Mas, de qualquer forma, como é que você vai tentar fazer o teu approach para fazer as dicas, para analisar os times? Que diferenças e cuidados você vai tomar?
É, muitos vão tentar, né, acertar essa situação, as mães de Iná que querem entender o psicológico do time. Uhum. Eu vou assumir que as equipes são a mesma coisa que elas eram, obviamente com os desfalques que vão ser creditados na linha, e uhum. vou banir o mando de quadra, porque não faz sentido, não tem mando de quadra. Uhum. É, e com o tempo a gente vai ajustando. Eu tive a temporada péssima, você viu, mas não fui péssimo na aposta 10, fui 0-0 na aposta 10, nas que eu mandei. Então o pessoal que me acompanhou na aposta 10 acaba que não sofreu o baque que quem acompanhou tudo.
E 0-0 na realidade é um 10% aí, porque se tirar o juste das casas, quer dizer que você mandou, acertou um pouquinho mais que errou teoricamente até.
É, exatamente, acertei mais do que errei, perdi o juste, foi isso mesmo.
Mas nem as casas vão acertar, né? Até real, né? Também.
Eles têm mais, obviamente, mais informação do que a gente tem. Mas eu acho que o jeito certo vai ser esperar realmente o começo, logo que vai, lógico que vai ter dica desde o começo, mas assumindo que as equipes são a mesma coisa, e ver como as equipes vão se ajustar nessa bolha. É, eu me ajustei como apostador na reta final antes do Corona interromper a temporada, que fiz menos apostas, já não estava levando todos, então vou continuar. É, tentando manter essa toada para fazer ajustes. A NBA foi um problema meu nas últimas duas temporadas, depois de eu ter um ano muito bom, acabei tendo dois anos ruins, mas vou trabalhar para melhorar. No aposta 10 acabou que não foi ruim, temporada passada teve lucro, esse ano 0-0. Mas é em sentido isso, eu não vou ficar floreando para falar, não, eu vou abordar assim, não, vou abordar como eu sempre abordei, olhando os números tudo e vendo os desfalques e, na minha opinião, o que é aquilo altera nos times.
Maravilha, maravilha.
Bastante.
Por exemplo, no Brooklyn, né? O Brooklyn, né? Esse vai ser um time bem difícil de entender, porque, na verdade, eles estão colocando em quadro uma equipe que não existia antes, né? Você consegue pegar dois, até três desfalques e ter uma boa compreensão de como aquilo afeta o time. Agora, você perde quase um time inteiro entre titulares e reservas, é muito difícil de saber como aquilo vai afetar a equipe.
Vai ter uma vaga para um lado e para o outro um monte de time lutando por uma ou duas, mas que na verdade são três times. Acho que não muda muito, eles fizeram um ajuste mais ou menos legal. Eu acho que foi justo a invenção que eles fizeram de como classificar. Como é que você pensa dessa forma, Gustavo?
É, eu acho que essa inversão do favorito se deve a terem banido o mando de quadra, né? Porque o Milwaukee teria, consequentemente, a melhor campanha geral da NBA, então ele teria vantagem de jogar uma eventual final contra os Lakers. Eu mantenho que os Lakers não são o melhor time do leste, é do oeste, ainda acho que os Clippers são melhores. É, imaginava que os Jazz seriam muito bons, mas não foram, obviamente, mas são um bom time. Óbvio, mas eu tenho um palpite, mas é só um palpite baseado em alguma coisa, de quem mais se beneficia. Eu acho que o Toronto Raptors é o time que mais se beneficia, porque ele é um time velho, né? Minha maior preocupação com os Raptors era a idade dos jogadores. Eu imaginava uma queda muito grande, a gente chegou a discutir isso no início da temporada, foi uma das minhas previsões ousadas, que eles não iriam aos playoffs, completamente errado, eles se mantiveram muito bem. Os jogadores que eu esperava que não jogassem bem jogaram
o
bem.
O banco jogou muito, bem. O técnico realmente fez um trabalho genial.
Parece que eles criam reservas, né?
Nossa,
tem time que tem uma dificuldade muito grande de arrumar um banco. E o Toronto, ele pega uma galera que você nunca viu na vida ali e joga todo mundo direitinho. Incrível. Então eu acho que é um time que se beneficia, eu acho que é um time perigoso para esse retorno da temporada.
E o Philadelphia, que é um time que ganhava tudo em casa e perdia tudo fora. Eu não sei nem como avaliar isso aí, porque... Ah, não, então eles vão melhor porque agora eles vão parar de perder fora. Mas vamos deixar de ganhar em casa. A gente sabe que...
É um bom ponto. É um ótimo ponto.
O Philadelphia, no passado, a gente comentou que até o time de futebol americano ganhando ajudava eles a ganhar no basquete. Lembra como era o poder da movimentação da cidade em torno dos times, né?
É uma cidade apaixonada por esporte. Não é uma cidade com economia muito grande nos Estados Unidos. É considerada uma cidade menor, assim, em questão das outras, mas é uma cidade muito apaixonada. Realmente tem esse impacto, de fato. Não sei, acho que o Philadelphia já estava uma bagunça, mais ou menos, antes da paralisação, né? A sexta colocação do leste é bem menos do que a gente esperava para eles. Mas é um bom ponto a ser observado, porque é um time que era 29-2 em casa. Então, imaginamos que tem algum
Eles foram ultrapassados na reta final aí pelo Miami e Indiana. Você bem colocou lá no começo da temporada o quanto você esperava do Miami, estão comprovando. O Pacers a gente sabia que ia entrar mais ou menos por aí em quinto, sexto. Agora, o Philadelphia cair de segundo para sexto, ou de terceiro para sexto, sendo que, na minha opinião, deveria ficar em segundo se tudo corresse bem, o que não aconteceu. Aí teria que analisar aí se foi problema de lesões, organização, enfim, de alguma treta no time, porque realmente esquisito. Mal
acho que não foi... O Embiid já tá brigado com o Ben Simmons, que eles não se dão muito bem.
Isso é bastante ruim, né? Mas enfim, a pausa acho que pra eles não fez mal, porque eles estavam numa fase, um redemoinho pra baixo. Então, no mínimo, dá pra estancar a sangria e recompor aí as dificuldades no momento que tá todo mundo precisando se unir e não se separar. Então, nesse caso, pode ser útil pra eles, imagino.
Uhum.
E ganhar, talvez, é a opinião minha. E tem que já prever os cruzamentos para frente, mas não precisamos falar disso hoje. O que eu vou fazer antes de encerrar, além de dar a palavra para o Gustavo falar sobre o que ele quiser de maneira geral, vou pedir aqui um palpitão rápido dos primeiros jogos aí da quinta-feira. Jazz versus Pelicans. Eu sei que você vai esperar ver a linha certinha, os desfalques, mas de cabeça assim, o que você imagina do jogo nesse momento?
O Jazz ainda é um time melhor do que o Pelicans, acho que não tem dúvida quanto a isso, não tem mando de quadra, imagino que o Jazz será favorito, imagino que minha escolha será no Jazz, porque o Pelicans provavelmente vai ser um pouco supervalorizado por ter crescido muito de produção durante a volta, enquanto ninguém dá muita importância para os Jazz, mesmo eles sendo um time bom. Tem que ver a situação do Zion Williamson, na ausência do Williamson, aí já imagino que o fluxo de apostas seja um pouco mais equilibrado. Mas farei a linha, imagino, Jazz, antes de fazer a linha. Pode ser que fazendo a linha mude.
Então, uma coisa importante é o seguinte, galera. O Jazz não terá o cestinha lá da Sérvia. O Bojan
Bogdan... O Bogdanovic não volta.
Não volta, machucou e o cara tava fazendo 20 pontos por jogo. Isso é um problema sério. E o outro cara que é um dos pilares da equipe, que é o australiano Joey Ingles. O Ingles... ameaçou não jogar o resto da temporada. Eu preciso atualizar essa informação, tá já perto do jogo.
Vai jogar.
Vai jogar, mas tomara que jogue com toda a capacidade, né? Porque o cara realmente ele joga bem na frente e atrás, enfim, um cara bem equilibrado pro time. As casas já abriram o Pelicans como favorito, menos 2. Deve ter seus motivos aí específicos. Então presta atenção, galera, porque deve ter alguma coisa de desfalque aí, bem situacional para os Pelicans. Normalmente na temporada seria em campo neutro, eu daria um menos 5 para o Jazz, poder com os times completos. Por aí. Então se está menos 2 para o Pelicans, tem alguma coisa, temos que checar aí a escalação. O outro jogo, clássico de Los Angeles, Lakers versus Clippers. As casas abriram com menos 4,5 pro Lakers contra o Clippers. Também para mim deve ter algum problema. Eu já soube que Lou Williams e o Montel Harrell podem estar fora. E simplesmente dois dos melhores reservas de toda a NBA.
O Patrick Beverley também é uma
isso, dele, também saiu da bolha por algum motivo lá de última hora. Então, um titular ali, um armador que reveza e dois sexto, sétimo homem, enfim. Dá pra dizer que quase meio time, né? Apesar que o elenco é bom, mas...
O Beverley jogou muito bem contra o Lakers nas outras duas partidas, especialmente aquela de Natal, que é um marcador bastante eficiente, né? Então ele meio que...
Tirou do sério lá...
Isso, tirou do sério os jogadores do Lakers. Então, se ele não puder jogar, também é uma perda considerável.
Então, talvez a linha esteja refletindo isso aí já. Enfim, é um jogão que a gente vai assistir com certeza. Pelo menos o primeiro jogo, primeiro dia você vai assistir, né, Gustavo? Ou vai pular também?
Agora eu preciso alternar, né, entre beisebol e basquete. Eu preciso viver, então eu tô até falando com a minha namorada esse fim de semana. Falei, eu tenho que arrumar uma rotina pra ver, porque eu já vi 4 do beisebol nas noites, né? Não dá pra ver todo dia, mas eu imagino que esse primeiro, eu não sei não. Não sei se eu vou ver não.
Eu tô me organizando aqui pra. Eu tô me organizando pra tirar um cochilo entre 1h30, 2h30 todos os dias, porque eu trabalho desde manhã cedo e com a NBA eu sei que vou dormir 2 da manhã, 1 da manhã e tal, porque até a baixada da linha, você vê um jogo desse. Acabou amanhã, às vezes eu não consigo dormir, cara.
Eu passei a dormir cedo também, agora eu só tô conseguindo ver os jogos que começam mais cedo, por exemplo, 8 horas, 9 horas. Se o jogo começar 11, pra mim, eu já não rolo também, não.
Pagando bem, eu vejo pra você, não tem problema.
Mas tem uma diferença, galera, que tá aí curtindo acompanhar uma posta 10 as dicas do Gustavo e tal, nossos podcasts aí. A NBA nessa bolha não precisava fazer todos os jogos de noite, seguindo o horário comercial, etc. E terão vários jogos de tarde. Sexta-feira, por exemplo, tem jogo às 3h30, às 5, 7h30.
Isso é um terror.
Porque a tua linha, né?
Tem que escrever de manhã. Tempo. Não, nem pra linha, porque tem que escrever o jogo de manhã.
Com pouca informação. Aí sábado às 2, 4h30. Então, estão espalhados ao longo do dia. Ou seja, uma overdose de basquete.
Escreve durante o jogo. Escreve a linha durante o jogo. Tá fazendo ao vivo.
Galera,
ah, beleza, beleza. Então, galera, acompanhe aí o trabalho do Gustavo já a partir de quarta-feira. Você vai conseguir fazer algum preview ou é meio complicado, arriscado demais?
É, eu tô pretendendo fazer um power ranking pra galera ter também uma ideia dos times voltando. Aí nesse power ranking eu também vou considerar os jogadores ausentes, né, na força das equipes, eu acho que é legal. Talvez também aquele artigo de olho na NBA pra expor o recorde, que eu tô no posto 10. E também o que vinha sendo destaque, decepções na temporada. Vou tentar produzir esses dois. O Power Ranking tá na fila primeiro para produzir, então é mais provável que saia o Power Ranking do que isso. As linhas vão voltar, assim, quando voltarem aos jogos, não precisa de espera, porque as estatísticas já estão no quadro, a gente já tem as estatísticas. É, sobre dicas, isso é importante passar para a galera também. Eu, na minha organização pessoal, aparentemente, alguns dias vão ter dois da NBA e dois da MLB e um da KBO, e outros dias talvez eu faça um pouco mais de MLB, menos de NBA e alternado, uns dias mais de NBA e uns de menos de MLB. Pode acontecer também de ter dia que não vai ter um ou outro, porque eu não sou um robô. Mas a ideia é essa, a ideia é essa.
Não, meu sonho é entrar na lista de decepção aí do André.
Eu esperava mais de você, Bruno, mas infelizmente.
É um da lista de decepção, cara. Tem um salário muito bom, cara.
É verdade, sim, sim, claro.
As suas piadas do ano não foram de acordo, eu realmente não curti.
Mas enfim, é isso. Eu vou tentar manter essa organização, porque senão a gente fica maluco, aí acaba querendo escrever demais e não dá também. Como o Rodrigo falou no último podcast, demora um certo tempo. Com as linhas demora ainda mais, mas vão sair linhas, dicas. E acompanhem lá, porque mesmo nas temporadas que eu sou ruim, vocês não têm esse impacto tão grande. Não aposto a 10 de me pegar ruim. Vocês dão sorte que eu escreva certas, mais ou menos. Uhum. Então acompanhem, vamos ver como vai ser. Quando voltar aos playoffs... Aí é um negócio a ser pensado, porque nos últimos anos eu fiz todos os jogos dos playoffs, mas os playoffs não convergiam tanto com os outros esportes. Daqui a pouco tem a NFL, tem que fazer preview. Mas a gente vai tentar entregar o máximo possível. Talvez naquele esquema de dicas curtas ali no Notícias, aí pode ser que saiam todos os jogos, vamos ver. Mas vamos seguir. Eu acompanho a MLB, começou bem, tô com 3 unidades e 40 lá de lucro. Isso não é nada na MLB, eu posso perder isso em um dia, porque... Você vai nos underdogs, às vezes você não espera que eles ganhem. Mas o começo foi legal, os jogos estão mais ou menos do que eu esperava que fossem. Então continuem acompanhando.
Beleza, beleza. E quem quiser dar pitaco, palpite, tirar dúvida, manda a mensagem no próprio website da Aposta 10, que tem lá um canalzinho para comentar cada dica, nos grupos de WhatsApp do Aposta 10, e também o grupo de Telegram, que já passou 2 mil integrantes. Vai lá, muita gente também curte, que nem você, o esporte que você gosta, e troca uma ideia e manda mensagem lá para o Gustavo para conversar sobre um jogo ou outro, tal, ou opinar sobre a forma de trabalhar. Galera, estamos encerrando mais um podcast. Muito obrigado pela sua audiência e continue com a gente. Valeu!
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun. Fast. Fair.